Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. A capítulo 21. Magda, acompanhada pelo pai e pelo médico, foi nesse mesmo dia conduzida à casa de tensão. Delirou por todo o caminho. Afigurava-se-lhe que o carro em que iam era um barco e a rua um grande rio deslizado entre paredes de verdura. Mais depressa, mais depressa! Exclamava insensata aos dois falsos tripulantes que tinha ao lado. Não deixem dormir os remos. De ser difícil encontrar semelhante ilha. Observou um deles. E eu duvido muito que a encontremos. Ah! Disse a filha do conselheiro, notando que o rio se alargava. Talvez que apareça agora. Mas isto já é o mar. Contrapôs um daqueles. Pois é justamente no mar ela está. Confirmou a desvairada. No mar? Pois a senhora quer viajar em pleno mar com um barquinho tão à toa. Não faz mal, respondeu a senhora. Não faz mal, vamos adiante. É que é muito arriscado. Podemos levar o diabo? Procuremos, procuremos. Procurar uma ilha como quem procura uma casa. Não tenham medo, vamos para a frente. E o barco, embalançado agora pelas águas do alto mar, proejava errante, ora batido do para a direita, ora para a esquerda. Ora avançando, ora recuando, à procura da ilha encantada. Maida, erguida de pé, os cabelos soltos ao vento, concheava a mão sobre os olhos e procurava descobrir ao longe, nos limbos do horizonte, algum ponto negro que lhe desse uma esperança. Por aqui não há ilha nenhuma, objurgou um dos mariantes. E loucura continuarmos a procurá-la. Mas como se chama esse tal demônio de ilha? Perguntou outro. Não sei como se chama a Ilha do Segredo, Zé, talvez. Ou talvez nem tenha nome. Doutor, injuro-lhe que ela existe, porque é lá que eu vivo há muito tempo. É lá que moro com minha família. Ah, é? Procuremos. Eu lhes darei todas as minhas joias. Eu lhes darei, senhores, tudo o que possuo, menos meu filho. Não exiem, por amor de Deus. Com estas palavras, os remadores pareciam criar novo ânimo. Gritou um deles, no fim de algum tempo. A terra naquela direção, se me não engano, é com efeito um mailho. Acrescentou ele. Pois vamos lá, suplicava a histérica, esfregando as mãos com impaciência. Mas como é longe? Eu já nem sei por onde andamos. Não desanimem, não desanimem. Agora o que falta? Vem, um pequeno esforço. Enormes vagalhões erguiam-se de todos os lados, o horizonte aparecia e desaparecia quase sem intermitência. O barquinho, tão depressa, rastejava pelo fundo de abismos tenebrosos, como se alcantilava deslizando no claro doce de espumosas montanhas. Entretanto, Anha seguia sempre, agora sem mais auxílio de remos, como se fosse levado por uma correnteza. A ilha aumentava rapidamente dos olhos de Magda. Ela mesma? Exclamava louca. Já daqui enxergo a colina, toda emplumada de bambus, e as alçava os braços para o céu, rindo e chorando de alegria. E a minha querida prisão? O meu adorado, vou tornar a vela, vou habitá-la de novo. Que ventura suprema! E avançavam, cada vez mais aceleradamente, arrastados pelas águas. Em menos de um minuto avistavam-se já as palmeiras da Candâmpina, via-se rebrilhar ao sol o areal da praia, destacavam-se caminhos de verdura, e o teto da habitação surgia por entre massas de arvoredo. Mas já ninguém podia resistir ao ímpeto da carreira que levava o barco. O miserável precipitava-se agora vertiginosamente como se fosse arrebatado por um ororoca. Águenta! Berravam os catraíros.
Adiantreonca!
Proteja-nos Deus! Valha-nos a virgens! Os marinheiros tinham a fedrosa catatadura de quem vê a morte face a face. Praguejaram maldições blasfêmias, depois abriram a chorar, como duas mulheres. E Magda sorria com a ideia de que, se expirasse afogada, o seu cadáver seria levado pelo oceano aos braços do milagroso amante, o que a faria ressuscitar imediatamente. Os dois homens rezaram para morrer. Redobrou a fúria da corrente. O barco rodopiava que nem um tronco com a voragem sorveu. Magda já não sentia ponto de apoio, já não via ninguém a seu lado, arrebatada por um turbilhão de vagas que a sufocavam. Remoiou nessa aflição alguns instantes, de súbito, ouviu um estrondo de onda que espoca e sentiu-se rolar na praia, cuspida numa golfada de espumas. Correu até onde nascia a relva e deixou-se cair prostrada. Assim esteve longo tempo, descansando ofegante sobre a grama fresca e macia, completamente nua, os olhos fechados, toda ela penetrada por capitoso perfume de magnólia. Este aroma, que dantes tanto a importunava, dava-lhe agora inefáveis consolações. És o perfume da sua ilha querida. esse o aroma do paraíso de amor, onde nascera o ente que ela mais estremecia no mundo. Todavia a prostração não a deixava ainda correr ao encontro do filho. Seus lábios estalavam de sede pelos beijos dele, e toda ela ardia na impaciência da saudade. Maldito abatimento! Entardeceu. Um vento fresco agitava agora os carnaúbas em melancólicos sussurros, a patativa gemia na mata, chamando o companheiro, e toda a ilha se apurpurava na fúlgida congestão do sol poente. Magda ergueu-se a meio na reva, admirada de que o marido ainda não tivesse dado por falta dela e não fosse à sua procura. Não era aquela hora em que todos os cascasais se recolhiam ao aconchego dos ninhos. Ficou a cisma. Teria acontecido alguma, disse consigo. E então? E então? A ideia deu do envenenamento de Luiz e Rosinha veio-lhe a lembrança com o pânico de um sonho e pressago. Teu arrepio. Recordou-se de os ter visto mortos, ao lado um do outro, lidos e enrijados pernas a seu coração encheu-se com um pressentimento horrível. Levantou-se logo e tomou aflita a direção da casa. A porta estava aberta. Foi entrando, achou tudo deserto e silencioso. Estremeceu até na... Luiz ou ela? Ninguém espon... Olubes. A sua voz se perdendo-se no sul dos murmúrios da tarde, sem ânimo de fazer uma conjetura, correu ao berço do filho. Entrou vazruiu, palpou-lhe as roupas, levou-as à face e nenhum calor as aquecia. Estremeceu de novo, e já aturdida. Mais pálida do que a estrela amanhã, foi a todos os cantos da casa, gritando pelo filho e chamando pelo esposo. Nada, saiu a correr. Entranhou-se na mata, percorreu vales e montanhas, cercou doidamente a ilha inteira, gritando e chorando. Não encontrou ninguém. Ninguém, tornou pelos caminhos andados, bateu de novo todos os rantos da ilha, e voltou à casa possessa, estrangulada de soluços. Roubaram meu filho, roubaram meu filho. E pôs-se a quebrar tudo que pilhava ao primeiro canse. Arremessou por terra e de encontro às paredes, as jarras, o tinteiro, estatuetas e faianças, atirando depois consigo o mesmo ao chão, estrebuchando, torcendo-se em arco, encostando a cabeça nos calcanhares, a espumar entre dentes e a espolinhar-se como um hidrófobo. Em seguida começou a engatinhar, firmada nas mãos e nos joelhos, resbunando prolongadamente, com o pescoço estendido, a boca virada para o alto. Fernando! Corriam-lhe lágrimas pela face. De repente, ergueu-se e caiu de novo em fúria, a querer dar cabo de tudo, então sentiu que vigorosos pulsos agarravam por detrás e enlaçavam-lhe os braços. Fernando! E tentava morder os que a seguravam, arremetendo com a cabeça para os lados. Mas um homem suspendeu-a pelas costas e outro lhe enfiou pelos uma abominável mortalha de linho cru, que se lhe estreitava até ao pescoço, tolhendo-lhe o corpo inteiro. E Magda em vão tentando debater-se na camisola de força, foi entre policiais, conduzida para uma célula nos braços do doutor Lobão, que praguejava, furioso, por lhe não permitirem as leis carregá-la consigo no mesmo instante para a sua casa de saúde. Ficou lá dentro sozinha, a roncar como uma fera encarcerada. O pai viu fecharem-lhe a jaula, mais sucumbido do que se aquela porta fosse a lousa de um túmulo. Está perdida para sempre? Soluçou o desgraçado, resvalando no colo do médico, o esquisitão fez que limpava o suor da testa, para disfarçar duas lágrimas rebeldes que lhe saltavam dos olhos escandalosamente.